Queridos, boa noite, a graça e a paz, tudo bem com você? Que grande honra, que grande privilégio estarmos todos juntos aqui adorando, amém? Cultuando ao Senhor em família, em unidade. Eu gosto de dizer, querido, que é de fato um grande privilégio nós estarmos aqui reunidos adorando ao Senhor em família. Não é todo lugar, querido, que nós podemos estar assim reunidos, mas graças a Deus nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos e engrandecendo o nome do Senhor. Você está feliz? Eu estou feliz, querido, e acima de tudo com muita expectativa. E eu quero que você gere expectativa no teu coração, meu irmão, nessa noite, porque de fato a expectativa é um combustível muito poderoso para você receber aquilo que o Senhor já te prometeu. Quando a gente gera, meu irmão, expectativa na palavra, quando nós geramos expectativa, querido, de fato, nesse ambiente poderoso. Porque, querido, isso aqui não é um ambiente natural, isso é um ambiente espiritual. Por mais que somos pessoas que organizam esse ambiente, mas, querido, é o fluir do Espírito que vai conduzir as coisas na nossa vida. É o fluir do Espírito que, de fato, vai conduzir essa noite para que a gente possa viver o sobrenatural dele, que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? E nesse mês nós estamos falando sobre unidade. Nós ainda estamos no dia 30 de julho. Estamos falando sobre unidade. E nessa noite, querido, eu quero compartilhar uma palavra com você que veio no meu coração relacionada à unidade. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite algo que subiu no meu coração de forma muito forte durante essa semana. E o tema da mensagem de hoje é andando em unidade com a fé do tipo de Deus. A gente precisa, querido, nós viemos de fato esse mês todo falando sobre unidade, sobre crescimento, que essa é uma chave muito poderosa pela qual Deus ele manifesta aqui na terra para que possamos crescer. Mas sabe, querido, é muito importante, é de extrema importância, na verdade, nós entendermos como andar em união com a palavra de Deus. Esse livro que de fato tem conduzido a nossa vida, e se nós dermos atenção e praticar as verdades que nele estão escritas, a gente vai ter a nossa vida transformada, a nossa casa, a nossa família. E nessa noite eu quero falar, querido, um pouquinho a respeito disso, sobre andarmos em unidade com a fé do tipo de Deus, que é um tema, querido, que a Bíblia fala tanto. Na verdade, a Bíblia, ela começa em fé. A Bíblia, ela começa declarando. A Bíblia diz que o Senhor viu que a terra estava sem forma e vazia, e Ele lançou uma palavra: haja luz e houve luz. A Bíblia, de fato, querido, ela começa com fé. A fé é algo muito importante para que a gente possa conduzir a nossa vida aqui na terra de forma plena e de forma eficaz. E nessa noite, querido, eu creio que vai ser uma noite de entendimento. Para você que ainda não tem um entendimento completo a respeito daquilo, e para que você já saiba, querido, que possa reforçar ainda mais aquilo dentro do teu coração. Amém? Eu queria que você pudesse fechar os olhos. A gente vai orar antes de iniciarmos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que nessa noite vai ser uma noite, de fato, onde nós vamos aprender um pouco mais da tua palavra. Aonde, Senhor, aquilo que você já preparou para nós está disponível e nós vamos agarrar. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. De fato, Espírito Santo, essa noite te pertence. Que você possa conduzir essa noite de forma poderosa para que possa alcançar todas as pessoas que vieram aqui nessa noite. A Bíblia vai nos mostrar, Senhor, que todas as vezes que as pessoas tinham um encontro pleno com Jesus, elas tinham as suas vidas transformadas. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Eu creio que nessa noite as pessoas vão sair daqui, Senhor, totalmente transformadas. Talvez chegaram pessoas aqui depressivas, ansiosas, com medo, com angústias, até mesmo preocupadas, Senhor. Mas eu creio que vão sair daqui cheias, Senhor, da Tua palavra, com a convicção de fato daquilo que Você já nos prometeu. Assim eu oro e assim eu creio. E se você crer comigo, querido, diz amém. Eu quero ler um texto com você que está lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Diga assim comigo: Deus é bom. Eu creio, querido, que essa noite vai ser uma noite de libertação para você. Eu creio que essa vai ser uma noite onde você vai entender um pouco mais daquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. A gente vai ver que o autor desse livro, ele deixa de forma muito clara e explícita o que de fato é a fé. E a Bíblia fala no versículo 1 de Hebreus, no capítulo 11, que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu quero que você possa repetir comigo esse texto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, de forma clara, objetiva e direta, isso de fato é fé. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente ainda não está tendo. Mas ainda talvez está difícil para você compreender. Eu quero mostrar uma imagem, talvez você nunca mais vai esquecer o que é fé, depois que você vê essa imagem. Eu queria que o pessoal pudesse mostrar essa imagem aqui. Eu quero ajudar você a compreender um pouco mais a respeito do que é fé, porque é muito importante para que a gente possa continuar aquilo que o Espírito Santo tem para a gente nessa noite. Cadê a imagem? Olha só. Calma, tá? A Dalila não está grávida, isso foi quando a gente ficou sabendo do Israel. Amém? Aleluia. Teve os irmãos que olharam assim e falaram, meu Deus, mas assim, no seco, já lançou, já? Não, ainda não. Bom, pelo menos eu não sei, eu acho que não, né? Mas, isso aqui foi quando a gente ficou sabendo do nosso primogênito Israel. Amém? E foi uma alegria tremenda, foi algo muito bom, né? Foi uma mistura de emoção, de alegria, mas ao mesmo tempo de responsabilidade, misturado com medo, meu Deus, mas vai dar conta, como é que é cuidar de uma criança nova? Mas eu sabia por dentro que tudo ia bem, como está indo bem, vai continuar indo bem. E foi uma notícia, querido, muito bacana, muito legal, né? Não só esse teste, mas o teste também de sangue apontou que ela estava grávida. Mas a aparência da Dalila continuou a mesma. Ela não ficou com a barriga grande, pode tirar, não ficou com a barriga grande logo de cara. É, até mesmo nas primeiras semanas não tinha nenhum sintoma de gravidez. E aparentemente ela não estava grávida, mas os exames e o teste apontavam que ela estava grávida, mesmo sem a gente ver. A gente poderia chegar em um lugar onde ninguém nos conhecia e nem sabia da notícia e falar, ó, ela está grávida. E as pessoas talvez não iam acreditar, porque ela não tinha aparência de grávida, ela não tinha jeito de grávida, ela não estava parecendo como uma grávida ainda, querido, mas tinha um exame que comprovava a gravidez, que existia um bebê dentro daquele ventre. A fé, querido, é isso. A fé é a certeza e a convicção de fatos que a gente ainda não está vendo. Por mais que nós ainda não estamos conseguindo materializar, mas nós sabemos que já existe. Por mais que a gente ainda não está conseguindo ver com os nossos olhos naturais, a fé diz que já é. Por mais que a gente ainda não consiga ver ou tocar, ou até mesmo escutar, mas a fé diz que já tem, já é, já foi e já te pertence. E pastor, qual que é o documento? Você falou que tinha um exame que comprovava, querido, o documento que comprova as coisas que ainda não são como se já fossem, é a palavra de Deus. É a Bíblia, é as escrituras sagradas. Porque por mais, querido, que pareça que você não está saudável, a Bíblia diz que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Porque às vezes, por mais que não pareça que nós somos prósperos, a Bíblia já diz, querido, que o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Que nós somos de fato co-herdeiros com Cristo, assentado à direita com Ele do Pai. Que nós somos nação santa, povo de sacerdócio, exclusivo de Deus. Que nós de fato temos uma marca, porque nós somos comprados, meu irmão. Existe um selo, querido, que carimba a nossa vida, o sangue de Cristo, que nos mostra que nós somos propriedade exclusiva do céu. E se nessa noite que você que nos visita, nessa noite, e ainda nunca aceitou o Senhor Jesus, ou já vem frequentando, queridos, nossos cultos, e ainda não aceitou e deseja, hoje vai ser o momento para que o selo, o carimbo de fato do Senhor, possa ser concretizado no seu coração. O sangue de Cristo derramado no seu coração. Eu fui dar aula lá numa cidade chamada em Redenção, no Pará, alguns anos passado, na verdade, e tinha um irmão na igreja que ele tinha uma fazenda, e ele me chamou para conhecer, e nessa fazenda tinha alguns gados. E era interessante porque a fazenda dele ainda não estava tão reforçada. E visivelmente era muito fácil que o gado dele pudesse passar para o outro lado, que era a fazenda do vizinho que também tinha gado. E eu falei, ô irmão, deixa eu te fazer uma pergunta um tanto idiota, talvez para mim, para você, mas para mim que não está no ramo, eu preciso tirar essa dúvida. Como é que você sabe diferenciar o teu gado com o gado do vizinho se ele passar para o outro lado da cerca? Porque aparentemente todos são iguais, são bem parecidos. E ele falou para mim, ele falou, pastor, a gente tem um selo de carimbo. Os gados dele podem ir para lá e os deles vêm para cá, mas no final do dia a gente vai tomar um café e se acertar e botar o gado um do lado do outro, porque tem a nossa marca carimbada. Sabe, querido, o diabo pode chegar para você e dizer, você está enfermo, mas no final do dia você vai falar para ele, tá não, a palavra aqui, ó, carimbada com o selo dizendo que eu sou curado. O diabo pode chegar para você e falar, rapaz, você não tem, não vai conseguir, mas no final do dia você vai mostrar a palavra para ele e falar, aqui ó, eu vou tomar um café com o Espírito Santo, porque eu sei que já é e eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então a fé de fato, querido, é isso, é a convicção, é a substância das coisas que ainda não são. Olha, até me confundi, estou tão empolgado. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. De fato isso é a fé, né? Mas aí você deve estar se perguntando aí no seu lugar, tá, pastor, que bacana, eu quero isso, quando é que eu tenho? A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus. A partir do momento que o selo do sangue de Jesus Cristo vem habitar no seu coração, a Bíblia diz que uma medida de fé, ela vem fazer parte da sua vida. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, que porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, segundo a medida, repita assim comigo, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um, diga assim comigo, a cada um, diga assim comigo, eu faço parte dessa separação de fé que o Senhor me deu. Quando nós de fato aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz, segundo esse texto, que Ele nos dá uma medida de fé. E essa palavra medida, ela tem de fato o sentido literal que nós entendemos hoje. Uma medição, um tamanho, uma estatura. Ou seja, o Senhor, Ele te deu uma medida. O Senhor, Ele te deu um tamanho de fé. Então, se o Senhor, Ele te deu um tamanho de fé, isso quer dizer que a sua fé, ela pode aumentar, ou a sua fé, ela pode diminuir, ou a sua fé pode continuar do mesmo jeito de quando você recebeu do Senhor. Olha só que revelação poderosa. O Senhor, Ele te deu uma medida, e cabe a nós, de fato, aumentarmos, querido, essa fé. Porque deixa eu te dar uma notícia maravilhosa, o Senhor não quer, querido, que a sua fé, ela diminua. O Senhor não quer que a sua fé enfraqueça. O Senhor não quer, querido, que a sua fé perca eficácia. Então, se o Senhor nos deu uma medida de fé, cabe a nós, de fato, aumentarmos essa fé e não diminuirmos. Pastor, e onde está na Bíblia que a fé ela tem um tamanho grande e um tamanho pequeno? A gente pode ver, querido, em dois textos muito próximos um do outro. O primeiro dele lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5, que a gente vai ver um relato aqui onde a gente vê um tamanho de uma fé. Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. E a Bíblia diz que Jesus ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel, achei fé como esta. Nessa versão que eu estou lendo, Almeida Revista Atualizada, essa palavra, não achei em Israel tamanha como esta. Essa palavra esta está relacionada a tamanho. Mas existem algumas versões, e talvez você leu ela aqui, que a Bíblia diz, não encontrei em Israel tamanha fé. Ou seja, quem tem essa versão aqui nessa noite? Olha só, algumas pessoas. Onde o Senhor está se referindo, olha só, eu não encontrei em Israel uma fé tão grande como a desse homem. A Bíblia diz que aquilo surpreendeu ao Senhor Jesus, porque ele tinha tanta fé, querido, que o Senhor Jesus poderia curar o servo dele, que o Senhor Jesus nem precisava ir na casa dele, como o próprio Jesus se dispôs. O centurião era o líder de um grupo específico de elite do Império Romano, chamado Centurion. E esse líder, ele liderava diretamente 100 pessoas. Era um grupo de elite, era um grupo separado do Império Romano, para missões um pouco mais complexas. E esse líder, centurião, ele tinha um entendimento sobre a autoridade. Ele falou, Senhor, você não precisa ir na minha casa, porque eu também lido com autoridade. Daqui mesmo, da onde você está, se você lançar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Você não precisa ir lá ver o meu servo, Senhor. Você não precisa ir lá tocar nele. Daqui, eu entendo o teu poder e eu compreendo a tua palavra. E eu sei que você é tão poderoso, Senhor, que daqui mesmo, da onde você está, vai ser lançada uma palavra e ele vai ser curado. Mas versículos para frente, e curiosamente no mesmo capítulo de Mateus, mas no versículo 23 do capítulo 8, a Bíblia diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, senão pereceremos. E perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Olha só, no primeiro texto que a gente leu de Mateus 8, a gente viu o Senhor se referindo à fé do centurião como uma grande fé. Agora a gente vai ver o Senhor Jesus se referindo à fé dos seus discípulos como uma fé pequena. Homens de pequena fé. Essa palavra pequena também está relacionada a tamanho. Então, querido, a gente vê por meio desses dois textos, mas existem outros também na Bíblia, que a nossa fé, ela tem um tamanho conforme a gente exercita a nossa fé. A nossa fé, querida, ela tem um tamanho. O Senhor nos dá uma medida e agora cabe a nós aumentarmos essa fé. Tá, pastor, agora eu sei o que é fé. Eu sei agora também que eu tenho uma medida de fé. E, pastor, como é que eu vou aumentar a minha fé? Como é que eu aumento a minha fé, pastor? A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim, querido, de forma prática, simples e direta, que nós aumentamos a nossa fé. É ouvindo a palavra de Deus. É se alimentando da palavra de Deus. Da mesma forma, querido, que a gente enfraquece a nossa fé, ouvindo aquilo que não faz parte da palavra de Deus. O Senhor diz a Josué, no capítulo 1, no versículo 8, um texto muito precioso, e que com certeza é aplicado na vida dele, foi aplicado, mudou a vida dele. Josué, meu filho, se você meditar na minha palavra de vez em quando, olha só, que benção, você conhece o texto. Josué, meu filho, se você meditar na minha palavra de vez em quando, Josué, meu filho, se você meditar na minha palavra só quando você levantar, meu filho, se você meditar na minha palavra de dia e de noite, Josué, não é só quando você quiser, Josué, não é só quando você tiver vontade, mas Josué, se todos os dias, meu filho, você meditar na minha palavra de dia e de noite, aí quando você levantar, você medita na minha palavra, e aí quando você for deitar, você medita na minha palavra, e aí na hora do almoço, Josué, você está meditando na minha palavra, e aí quando você está trabalhando, Josué, você está meditando na minha palavra, sabe o que, que vai acontecer com você, meu filho? Eu vou fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem sucedido. Quando nós meditamos, meu irmão, na palavra, quando nós estamos repletos da palavra do Senhor, a nossa fé fortalece, a nossa fé fica fortalecida. Porque muitas vezes, querido, nós estamos pedindo coisas ao Senhor, nós estamos de fato rendendo graças de coisas ao Senhor, porque a fé de fato é a certeza de coisas que se esperam e a convicção das coisas que a gente ainda não está vendo. E aí a gente talvez até começa, mas aí no meio do caminho a gente para. E aí o que que isso acontece? Enfraquece a nossa fé. Como eu falei, querido, que a fé, ela vem pelo ouvir, isso fortalece a tua fé. Quando você não escuta a palavra, e se você não está escutando a palavra, querido, você está escutando outras coisas. A não ser que você seja surdo. E se você for crer nessa noite no poder milagroso do Senhor para te curar. Mas se você não está, querido, dando ouvidos à palavra, você está dando ouvido a outras coisas. Isso tem enfraquecido a tua fé. Porque, meu irmão, você também precisa entender e reconhecer o tamanho da sua fé. Reconhecer, querido, o nível que a sua fé ela está. O poder operante que a sua fé tem. Porque, de fato, se nós nos alimentarmos, ela vai aumentar. Mas o que muitas vezes acontece é que nós estamos pedindo coisas ao Senhor, mas estamos nos cercando e ouvindo coisas que estão enfraquecendo a nossa fé. E E aí talvez você está precisando, querido, de um milagre na área da cura. E você está crendo na palavra, mas você está cercado por informações das pessoas dizendo que não tem mais cura para determinadas doenças. Que novos vírus estão surgindo e ninguém mais vai controlar. Que não tem mais vacina, que não tem mais remédio que vai te proteger. E o que que isso acontece? Vai minando a tua fé. Vai enfraquecendo a sua fé. Talvez você está precisando, querido, de fato, de um milagre na sua vida financeira, mas você está se cercando, querido, de informações que estão enfraquecendo a sua fé. Olha, não vai dar certo. Tudo aquilo que você tem feito não vai prosperar. O mercado não está bom, meu irmão, para crescimento. Você precisa segurar. Olha só, você tem que ter, de fato, ficar com medo, se esconder embaixo da cama, porque isso não vai funcionar. Quando o Senhor está dizendo, ei, confia na minha palavra, eu vou fazer prosperar o teu caminho. E às vezes, de fato, você está precisando de um milagre no teu casamento. E você se cerca e começa a conversar com quem? Com homens que vivem vendo coisas pornográficas. Com mulheres que vivem vendo coisas pornográficas. Com pessoas que já têm doutorado e mestrado em separação. Já vai para o quinto casamento. Pastor, esse aí tem um conselho para me dar sobre o casamento. Tem, ixi. Se você quer separar, conversa com essa pessoa aí. Vai tomar um café com ele. Com certeza você vai divorciar da tua esposa. Porque é um cara que já separou 5 vezes, já vai para o 5º casamento. Provavelmente, querido, não tem alicerces da palavra baseado. O que que ele vai passar para você? Casamento não presta, esposa é cara, só dá prejuízo. Quando você acha que vai sobrar alguma coisa no mês, ela vai pedir alguma coisa, você vai ter que gastar, vai terminar o mês no negativo. Ó, esquece casamento. Vamos cair na gandaia, vamos farrar, porque é a melhor coisa que a gente faz. E você precisando de um milagre na tua família, no teu casamento e se cercando dessas pessoas. Sabe o que você está fazendo, querido? Enfraquecendo a tua fé, desvalorizando o poder da palavra. Porque a Bíblia diz, querido, sobre o casamento, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Podem mil separar de um lado, 10 mil à minha direita, mas eu vou continuar com essa mulher até o final da minha vida. Adeus, homem, glória a Deus. Vixe, pastor, você... É, pastor, eu vou convidar o senhor para tomar um café aqui, o senhor vai ver a pecinha que eu estou casado. Me morrendo de graça sobre ela. Não, pastor, aquela não era a mesma do passado. Ixi, ela mudou muito, mudou a emocional, mudou a aparência. Ótimo, irmão, então começa pela aparência. Vai lá, paga uma cirurgia para a mulher, começa a ajudar ela. Eita, glória. E aí, às vezes, querido, nós estamos precisando... De fato, exercer fé em determinadas áreas da nossa vida. Mas o que que tem acontecido? Nós estamos enfraquecendo a nossa fé, cercando e ouvindo informações erradas. Coisas que não vão nos agregar. Coisas que não vão, de fato, trazer crescimento. Porque, meu irmão, se a fé, ela vem pelo ouvir, a falta de fé, ela também vem pelo ouvir. Porque quanto mais, querido, você escuta a palavra, lê a palavra e medita na palavra, mais forte a tua fé vai ficar. Mas também, querido, quanto menos você escuta a palavra, ora e busca ao Senhor, mais fraca a tua fé vai ficar. E como, de fato, nós entendemos que temos uma medida de fé, nós precisamos identificar o nível de fé que nós estamos. Isso é muito importante. E eu quero ler um trecho com você do livro O Espírito da Fé, do Mark Hanks. Um livro poderoso. Eu achei esse trecho muito interessante e eu quero ler ele com você. Fala justamente a respeito disso que nós estamos falando nesse momento, sobre identificarmos a medida de fé que nós temos. E o trecho diz assim: gosto da maneira que um pregador descreveu a fé crescente. Quando ele estava decolando em seu jato um dia, a torre de controle disse: você está liberado para 10 mil pés. O avião subiu para 10 mil pés. Depois de algum tempo, a torre de controle disse: você está liberado para 20 mil pés. O pregador voou até 20 mil pés. Então a torre disse: você está liberado para 40 mil pés. Então ele subiu para 40 mil pés. Você não pode dizer: vou voar aonde eu quiser. O homem da torre de controle sabe de coisas que você não sabe. Olha só, querido, que trecho poderoso. Fazendo analogia de algo natural, mas fortalecendo de fato a nossa fé, para a gente entender que a nossa fé, querida, ela tem uma medida, e nós precisamos exercitar essa fé para que ela cresça. E aí, querido, muitas vezes, O que, que nós estamos fazendo? Estamos declarando coisas ao Senhor, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço daquilo que nós estamos pedindo a Deus. Não temos fé suficiente para exercer determinadas coisas que estamos pedindo ao Senhor. Sabe, querido, quando eu pego os livros do irmão Reiga, o fundador do Rema, a nossa escola bíblica, e a gente vai lendo os livros, a gente vai vendo as experiências poderosas que aquele homem tinha, em todas as áreas, querido, familiares, financeiras, de cura. A gente vai vendo, querido, vai ficando impressionado. E fala, meu Deus do céu, que coisa poderosa que o Senhor fazia através desse homem. Mas sabe, querido, que esse homem, geralmente ele gastava uma semana orando. Ah, pastor, mas eu também oro uma semana. Não, querido, eu não estou dizendo que você é 30 minutos todo dia, uma hora todo dia. Eu estou falando que é uma semana direto. Sem comer, sem beber. Entrava dentro de um quarto, se fechava lá. E orava, meu irmão, incansavelmente. E a gente vê as maravilhas que ele fazia. E muitas vezes, querido, eu estou pregando para mim, estou deixando você escutar, amém? O Senhor está falando muito comigo aqui nessa noite. Eu estou deixando você só escutar. O Senhor está pregando para mim aqui. E aí muitas vezes, querido, a gente tem pedido tantas coisas ao Senhor. Mas e os sacrifícios que aquelas coisas exigem? Senhor, eu quero tal coisa. Eu sei, filho. E está disponível para você. Mas sabe que essas coisas têm determinado sacrifício. Você está disposto? Não. Você quer ter os benefícios de patrão, mas quer trabalhar como funcionário? Espera aí, meu irmão. Aí não vai. Quer ter os benefícios do chefe, mas quer ter as responsabilidades do empregado? Não vai dar certo. Para determinadas coisas, querido, que muitas vezes a gente pede para Deus, existem determinados sacrifícios também. Eu vi uma ministração do pastor Luciano Subirá, ele contando que um jovem abordou ele no aeroporto, tirou foto, pediu autógrafo do livro, falou, pastor, meu Deus do céu, eu quero ser como o senhor. Eu quero viajar por todo o Brasil, pelo mundo, pregando a palavra. Eu quero ser conferencista, seminarista como o senhor, autor de vários livros. Um dia eu vou ser como o senhor. E o pastor Luciano orou para aquele jovem e falou, amém, eu creio junto com você. Enquanto aquele jovem foi saindo, o pastor Luciano ficou pensando, meu Deus, mas ele nem perguntou o sacrifício que eu tive para chegar onde eu cheguei. Ele pediu só os benefícios. Mas ele não chegou para mim e falou, pastor, o que você fez para chegar onde você está? Eu ia falar para ele, horas de sono perdida, orando, buscando ao Senhor, jejuando, me consagrando, me abstendo de determinadas coisas para fazer o propósito de Deus, até chegar onde eu cheguei. E aí, querido, o que eu quero trazer com você até esse momento? Você precisa identificar o nível de fé que você está. Porque eu quero entrar em algo agora muito importante, que com certeza vai mudar a sua vida se você colocar no seu coração. E se você já sabe, vai reforçar ainda mais aquilo que você sabe. Porque, de fato, a fé, aos olhos naturais, ela parece imprudência. Mas por mais que são duas coisas parecidas, a fé do tipo de Deus e a prudência, parecidas aos olhos naturais, são coisas totalmente distintas. A fé do tipo de Deus, ela não é imprudente. A fé do tipo de Deus, querida, é uma fé convicta daquilo que já aconteceu. Por mais que muitas vezes pareça loucura. E existe uma linha muito tênue, querido, em nós obedecermos à vontade de Deus por meio da fé do tipo dele. E ao mesmo tempo nós entrarmos em uma enrascada porque nós fomos imprudentes. Olha só que coisa, querido, poderosa. Mas pastor, se são coisas tão parecidas, o que distingue uma da outra? O que distingue, pastor, a fé do tipo de Deus com a imprudência? A direção da parte dele. A direção do Espírito, a direção da parte do Senhor. Olha só o que a Bíblia vai falar lá em Gênesis, no capítulo 12. Na verdade a gente vai comer, Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Provavelmente você já sabe o contexto dessa história. Olha só o que o Senhor está pedindo para Abraão. Repita assim comigo, o Senhor. Repita mais uma vez, o Senhor. A terceira vez, só para ficar mais convicto, o Senhor. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. traduzindo para o português do século 21, sai do teu comodismo, da tua estabilidade financeira, do teu conforto, da tua segurança, e vai para uma terra que eu ainda vou te falar. Mas Deus, tem, vai ter trabalho lá? Não, eu vou falar ainda. Tá, mas e as minhas terras, as minhas posses? Não, solta tudo e vai para, vai ter lá, vou te falar ainda. Mas e os meus parentes, Senhor, e tudo que eu construí aqui, como é que vai ficar? Não, solta tudo e lá eu vou te falar, se vai ter ou não. Não parece loucura? Não parece imprudência? Não parece algo totalmente ilógico, sim ou não? Mas sabe por que a fé é do tipo de Deus? Porque Deus falou. A Bíblia não diz que foi Abraão que quis, Abraão desejou. A Bíblia diz que foi Deus quem mandou. A gente tem outro texto, querido, lá em Lucas 17, 12, que diz assim: porém, ela disse, 1 Reis 17, 12, perdão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e a farinha da, e traze-me para fora. Depois fará para ti e para seu filho. Porque assim diz o Senhor. Você pode repetir mais uma vez comigo? Porque assim diz o Senhor. Mais uma vez, porque assim diz o Senhor. Pela terceira vez, porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre essa terra. Contextualizando para você, essa mulher, juntamente com todo esse povo, estava passando por uma grande crise. Não tinha comida, não tinha água, não tinha nada para aquele povo. Aí chega um homem desconhecido, na casa de uma mulher que ela nem conhece, nunca viu a cara daquele homem, batendo na porta dele e dizendo: ó, o que você tem para comer aí? Não, tem um pouco de farinha de trigo aqui, só que é o seguinte, só tem para mim e para o meu filho, depois a gente vai morrer, não tem mais comida. Aí o homem chega para ele e fala: olha só, tira do teu filho e tira de você e dá para mim primeiro. Tira da boca do teu filho, deixa ele com fome, deixa ele morrer primeiro, depois você não vai comer, aí você dá para mim. Porque assim diz o Senhor, se você fizer isso, a farinha e o azeite não vai acabar, enquanto chuva vier sobre essa terra. Não parece loucura, querido, você tirar a comida da boca do teu filho numa terra onde não tem comida e vocês vão esperar a morte chegar, para você pegar tudo e dar na mão de um homem que você nunca viu na sua vida? Não parece imprudência? Não parece loucura? Mas sabe por que a fé é do tipo de Deus? Porque Deus mandou. Não foi ela que quis, não foi ela que imaginou, foi Deus quem mandou ela fazer. E por mais que parecia loucura, ia acontecer, e aconteceu, porque, querido, aquilo que Deus fala, acontece. Aquilo que Deus decreta, meu irmão, acontece. Aquilo que sai da boca do Senhor, meu irmão, são decretos divinos prontos para acontecer na tua vida. A Bíblia vai falar lá em Lucas 5, a partir do versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-o ao largo e lancei as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, repita-se comigo, sobre a tua palavra. Só mais uma vez, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Contextualizando mais uma vez para você, provavelmente você já conhece o texto, a Bíblia diz que Pedro passou a noite pescando e nada apanhou. E Pedro estava fazendo uma pescaria de mar, e eu morei durante muito tempo em uma região litorânea. E eu sei, querido, o quão trabalhoso é você limpar a rede. É muito trabalhoso você limpar a rede. Geralmente, quando a gente ia passar férias na casa de veraneio lá no litoral, a gente chegava cedinho para pegar logo o nascer do sol. E a gente via os pescadores. Algumas vezes com peixe, outras vezes sem nada. E cheio de lixo, cheio de mato, e eles ficavam, querido, das 5 até mais ou menos as 6:30 da manhã limpando aquelas redes. Limpando aquelas redes. até deixar tudo limpo, guardar e voltar na outra noite na esperança de pegar mais peixes. E Pedro já tinha feito tudo, já tinha lavado, já tinha limpado. Aí chega um carpinteiro, que nem entende de pesca, nem sabe nada sobre pescaria. Fala, olha só, pega as tuas redes e joga desse lado aqui, porque vai sair peixe. Vai vir peixe. Mais uma vez, algo que parece loucura, peraí. Você nunca provavelmente entrou no mar, você é carpinteiro. Eu entendo de pesca. Eu sou o cara da pescaria. Eu passei a noite toda pescando, não vai vir nada não. Você não sabe de nada. Pedro poderia ter falado isso. Porque pedir para Pedro pegar as redes dele limpinha, arrumadinha e jogar no mar novamente, na esperança de tentar pegar peixe, sendo que ele não pegou nada à noite, parecia loucura, parecia algo irracional. Ei, mas sabe por que não é imprudência, é a fé do tipo de Deus? Porque Deus mandou. Porque o Senhor ordenou. Lá em Lucas 14, a partir do versículo 28, diz assim, pois qual de vós pretende... Não, esse texto não. Era só esses três meses que eu queria ler. Depois a gente volta nesse aí. Não, já que eu comecei, eu vou ler. Vamos lá. Lucas 14, 28 diz assim, pois qual de vós pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O contexto, querido, desse texto está relacionado aos sacrifícios das pessoas que estavam seguindo ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, inicia no começo do texto, alguns versículos antes, que existia uma grande multidão que estava seguindo Jesus. E ele começa a explicar, olha só, tem muita gente aqui, mas eu vou explicar para vocês os sacrifícios que é me seguir. Existe um sacrifício para vocês me seguirem. E ele pega essa analogia, querido, que é muito interessante, se encaixa demais aqui, porque, e aí ele começa a pegar situações do dia a dia, ó, qual que é um homem que não calcula antes para ver se ele vai construir uma torre, se ele tem recurso ou não? Qual que é o rei que não senta na cadeira e começa a calcular, tá, o rei que eu vou enfrentar tem 20 mil, quantos homens que eu tenho? 10. Ih, então, rapaz, não vai dar certo não. Tá faltando 10. Só se os meus 10 homens foram muito bom. Se eu não tiver pelo menos com uns 19 mil, não dá nem para ir para a batalha. Qual que é um homem que não faz isso? Para depois as pessoas passarem e ficarem zombando dele. Sabe, querido, eu quero trazer uma clareza, um entendimento para você, de que a fé do tipo de Deus, ela parece muito com a imprudência, mas são coisas totalmente distintas. A fé do tipo de Deus, ela não é imprudência. A fé do tipo de Deus, ela não faz as coisas, querido, sem antes tiver uma direção de Deus. E pastor, como é que eu faço quando essas situações loucas aparecerem? Querido, é Deus que está mandando você fazer? Pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus. Querido, então, você tem que ver outras ministrações nossas, ler livros, porque se você não está preparado, se você ainda não sabe discernir a voz de Deus, provavelmente você não vai estar preparado para viver coisas sobrenaturais dele. Porque, querido, é o beabá de fato da fé. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, de fato, são guiados pelo próprio Senhor. Nós precisamos, primeiramente, querido, para começar a ter experiências desse tipo, para pegar as nossas redes e jogar no mar, por meio da voz de um carpinteiro, saber ouvir a voz de Deus. Para que você possa ter, querido, a experiência de tirar a última comida que você tem do armário, da boca do teu filho e dar para um desconhecido, você precisa ouvir a voz de Deus. Saber discernir que é o próprio Deus falando. Porque se você não tem, querido, ainda entendimento e o discernimento de que é Deus falando com você, provavelmente você vai viver, de fato, uma vida totalmente, querido, promíscua e longe da palavra de Deus. Porque se a fé do tipo de Deus muitas vezes parece loucura, mas é porque vem um comando da parte dele e vai acontecer. Pastor, e se eu não tenho uma direção de Deus, eu continuo andando em fé, eu posso continuar andando em fé? É claro que você pode, querido. Eu quero pegar o pastor Felipe aqui como exemplo. Amém? Vem cá, pastorzão, rapidão. Pastor Felipe aqui, auxiliar, uma bênção de Deus, professor do Rema. Vou fazer uma analogia simples aqui com um exemplo, mas isso quer estar relacionado a tudo da sua vida. Eu vou dar esse exemplo porque vai ficar mais fácil para compreensão. Eu e o pastor Felipe, a gente está aqui, trabalhamos na mesma empresa, ganhamos o mesmo salário, congregamos na mesma igreja, temos uma vida bem semelhante, e eu e ele queremos comprar um carro. A gente quer comprar um carro. A gente trabalha na mesma empresa, ganhamos o mesmo valor, congregamos na mesma igreja, escutamos a mesma palavra, e a gente quer comprar um carro. O que a fé do tipo de Deus faz? A fé do tipo de Deus, ela vai se planejar. A gente ganha o mesmo salário. E o carro que a gente quer comprar, se formos financiar, estou trazendo um exemplo, querido Claro, aqui para você entender. Mas tenta aplicar isso na tua realidade. A parcela vai ficar muito alta. O que a fé do tipo de Deus faz? Chega em casa, chama a esposa, chama a família. Ó, a gente vai começar a declarar para o recurso chegar. A gente vai começar a chamar o recurso. Portas vão abrir, eu vou receber um aumento. Porque a parcela do carro que eu fui lá no cara para comprar fica muito alta e vai comprometer o nosso orçamento. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai começar a chamar a existência. Pai, obrigado por mais recursos. Pai, obrigado porque o meu salário vai aumentar. Pai, obrigado por mais comissões. Só que aí eu não tomo a mesma atitude do pastor Felipe. Eu vou lá e financio o carro sem poder pagar a parcela. E aí sabe o que eu faço? Eu fico chamando a existência. Sabe o que vai acontecer? O banco vai tomar o meu carro. Porque eu não calculei. Eu estou falando de um exemplo natural, querido. Não estou falando de uma direção. E aí muitas vezes a gente acha que isso é fé e isso é falta de fé. Mas isso é fé e isso é imprudência. Por que que chamar o recurso antes de ver o bem é menos fé do que ir lá e fazer sem poder? Espírito Santo vai falando. Por que que nós achamos que ele quer menos fé? É tão fé, querido, tão quanto. Porque ele está declarando. Porque ele está chamando a existência. Eu não estou, querido, falando de uma direção. Porque se Deus tivesse falado assim, olha só, vai lá e compra. Mas Deus, eu não consigo, não vai dar para pagar. Ei, eu estou mandando. Meu irmão, na mesma hora eu vou lá e fecho o contrato. Esposa, você está ficando doido, marido, não vai dar. Vai, Deus falou. Deus falou, está certo. Se Deus está falando com você, meu irmão, para fazer determinadas loucuras, faça porque vai dar certo. Mas para que isso aconteça, você precisa discernir a voz dele. Saber que é ele que está falando. Não ser movido por emoções, por sentimentos, por coisas do dia a dia. Ter a direção de Deus, meu irmão, que está fazendo. Se não tem, meu irmão, faz como isso aqui. É fé tão quanto. Você está andando em fé do mesmo jeito. Você está andando em fé, querido, da mesma maneira. Você está exercendo e fortalecendo a sua fé. Obrigado, pastor Felipe. Mas tem gente, querido, que está declarando a existência de coisas, voltando ao exemplo de veículos, e não tem nem a CNH. Pastor, estou declarando, chamando a existência do meu carro, da minha moto. Pô, irmão, que benção. Já tem a carteira? Não. Pastor, estou chamando a existência, estou declarando a palavra. Eu creio que eu vou para um país missionário, eu creio que eu vou para a França, pastor. Pô, que bacana, jovem, que bacana. Já tirou o passaporte? Não, pastor. Já sabe falar, pelo menos pedir comida no idioma de lá? Ih, pastor, mal é mal um português que dirá um francês. Tá. Gosta da cultura, gosta de frio, porque na França é frio. Ih, pastor, meu lugar é em Cuiabá. Se não for igual Cuiabá quente assim, nem dou. Fala, filho, o que que você quer? O que que você está pensando da cabeça? Não, Deus falou comigo. Falou? Falou. Aí depois só estoura os pepinos. Meu Deus do céu, pastor, minha filha está ficando doida, não sei o quê. Filha, mas Deus não tinha falado. É, mas acho que foi o diabo, né, camuflado. Eu estou trazendo, querido, de fato, uma palavra de vida para você. A Bíblia vai falar lá em Números, no capítulo 22, que Balaão estava indo em uma direção contrária da de Deus. E Deus já tinha falado para ele não fazer aquilo. E ele continuou indo, ele continuou indo, ele continuou indo, achando que estava na direção de Deus, achando que estava fazendo o que Deus estava mandando. Mas ele estava totalmente contrário da direção de Deus, até que Deus mandou um anjo ficar com a espada desbanhada, porque quando ele passasse, ele ia arrancar a cabeça de Balaão. E ele ainda não conseguia escutar, não conseguia escutar. E Deus, com misericórdia daquele homem, falou: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma jumenta para falar com ele. Balaão, você está doido? Ó, o esponjo aí vai decapitar a tua cabeça. Sabe, querido, Deus está usando esse jumento aqui nessa noite para falar para você. que talvez você ache que está no centro da vontade de Deus, mas você está na posição totalmente contrária. Você está na posição, indo no caminho de Deus. Não, pastor, estou indo de fé em fé. Será, querido, que de fato você está debaixo de fé? Ou será, querido, que você está movido por emoção? Ou será que você está movido por sentimentos? Ou será que você está movido, querido, por algo que você viu e acha que é Deus falando, e aí confundiu isso com a fé do tipo de Deus, aí está colocando imprudência na frente da fé e não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque por mais, querido, são coisas totalmente parecidas, mas são coisas totalmente distintas. Porque talvez, querido, as pessoas podem falar para você: meu Deus, o que você está fazendo? Está loucura. E nem dá atenção para as pessoas, mas se foi Deus que falou, meu irmão, vai acontecer. No ano de 2019, parecia que eu estava fazendo uma loucura. Indo para uma direção de Deus, fazer a escola de ministro, abandonando tudo, agora casado com uma grande responsabilidade, abandonando estabilidade, abandonando, de fato, né, uma segurança que eu tinha aqui em Sinop. Mas eu tinha uma palavra da parte de Deus. Eu tinha uma direção da parte de Deus. Eu fiz várias contas, querido, e várias vezes elas não fechavam, mas eu tinha um comando. Eu tinha uma palavra. Eu não estava movido por sentimentos, por emoções, por algo que eu pensava, por algo que eu via alguém fazer e não imitei, não. Era Deus falando comigo, meu irmão. E aí, quando é Deus falando com você, meu irmão, já aconteceu. No início do texto, onde os discípulos ficaram com medo daquela tempestade, Jesus falou: nós vamos atravessar outra margem. No meio do caminho veio uma tempestade, no meio do caminho veio uma turbulência, no meio do caminho veio um imprevisto. Ei, mas Deus tinha lançado uma palavra: vai acontecer. Independente se veio, se não veio, vai acontecer. E talvez você está se perguntando: mas pastor, aconteceu, não estava planejado, não foi o que eu queria, fugiu totalmente do que eu tinha programado, como fazer agora? Querido, a fé também tem o poder de te tirar dessa situação. Da mesma forma que a fé tem o poder de não te colocar em rascadas, ela tem o poder de te tirar de situações, querido, que você não consegue mais sair. A Bíblia fala lá em Atos 16:25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas, querido, não estava esperando uma surra, não. Estava fora do planejamento. Mas do nada aconteceu. E talvez você está aqui nessa noite, querido, entrou em um enrascado, em um problema que estava fora do planejado. Ei, a fé tem o poder de te tirar, se agarra nela e continua perseverando. Poderiam estar murmurando naquele lugar: mas meu Deus, o que aconteceu? Quanto problema que chegou na nossa casa. E agora? A gente pregando a palavra, tomou uma surra, um açoite. Mas não, querido, à meia-noite. À meia-noite eles começaram a louvar e entoar cânticos ao Senhor, porque eles tinham uma palavra sobre eles. Praga nenhuma, maldição alguma vai alcançar a vida de vocês. Marcos, no capítulo 5, no versículo 27, tendo ouvido a forma de Jesus, a voz de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas te tocar, ficarei curado. E logo em seguida estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar sendo curado do seu flagelo. Uma enfermidade há 12 anos acompanhava a vida daquela mulher. Algo que não estava no planejado, algo que não pediu, algo que chegou de forma inesperada. Ei, mas a fé tem o poder de te tirar desses lugares também, meu irmão. A Bíblia diz que ela escutou a fama do Senhor Jesus e disse: não, ele não precisa nem me ver, ele não precisa vir na minha casa, ele não precisa nem olhar nos meus olhos. Se eu simplesmente chegar próximo dele, e eu não vou ser nem ousada de dizer que eu vou tocar no corpo dele, mas só nas vestes. Se eu relar no manto dele, eu vou ser curado. E aquela fé, meu irmão, ela foi crescendo e aumentando. E aquilo que parecia loucura agora se tornou real. E eu fico imaginando as vizinhas: olha só, sabe quem está passando aí? Jesus. Jesus está passando. Jesus está vindo. Jesus está aqui. Ela: opa, é o meu milagre. Aquela mulher, por ter uma hemorragia interna, não poderia sair na rua. E ela vai mesmo, querido, contra todos e contra tudo, contra as impossibilidades, e fala: eu vou alcançar o meu milagre. Eu não pedi para estar nessa situação, ei, mas a fé ela vai me tirar. Eu não pedi para estar aqui, ei, mas a fé vai me libertar. Eu não pedi para entrar em crise, mas a fé vai me colocar na situação de próspero. Eu não pedi para estar enfermo, mas a fé vai operar a cura divina de Deus que já está sobre a minha vida. Eu não pedi separação nem divórcio, ei, mas a fé vai restaurar o meu casamento. Se eu apenas lhe tocar, aleluia, eu serei curado. E aconteceu, querido, aquela mulher foi curada. E sabe, querido, eu tentei trazer um embasamento para você, explicando de fato o que é fé, mostrando para você de fato a diferença de fé e de imprudência. Ei, mas a fé é algo que tem que estar na nossa vida todos os dias, meu irmão. A fé é algo que faz parte do nosso DNA como cristão. A fé, meu irmão, de que de fato o Senhor sempre vai estar conosco. A fé, meu irmão, de que a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar totalmente nos cercando, mesmo em dias maus, mesmo em dias de tribulação, mesmo em dias de tempestade, querido, quando parece que nada vai dar certo, mas a fé, ela se levanta com ousadia, dizendo, já é meu, eu possuo, o Senhor já disse que vai ser. Eu queria que você pudesse ficar de pé, meu irmão, nesse momento. Eu quero liberar uma palavra para você, aleluia. Principalmente, querido, para você que talvez está vivendo situações, está vivendo, querido, momentos onde não estava no script. Pastor, eu confundi fé com imprudência, e aí agora eu achei que era Deus falando comigo, mas era emoção. Eu vi alguém fazendo, eu fui também achando que era fé, e Deus não falou nada, eu baguncei tudo, meu irmão, se arrepende, e agora coloca o que está em prática. Arrepende o teu coração, chega diante de Deus, fala, Pai, me perdoa porque faltou conhecimento, me perdoa porque faltou maturidade, mas agora eu quero corrigir meu coração, Pai, de fato agora eu quero me alinhar com a tua vontade e tudo vai começar a ir bem. Mas eu quero liberar uma palavra, querido, principalmente para pessoas que não fizeram nada do que está acontecendo hoje na sua vida para acontecer. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, querido, de vida, principalmente para as pessoas que hoje estão passando por situações que não foi você que causou, foi o exterior, foi o momento, foi a situação que causou, e agora, querido, está afligindo a tua vida, afligindo aonde você está. Ei, meu irmão, a fé, ela tem o poder para te libertar. A fé tem o poder para tirar você daí. Ei, a fé tem o poder, querido, para dizer, ergue-se, lança-te no mar. Se você não duvidar no seu coração, vai acontecer. Às vezes, querido, sei lá, você é alguém que depende de comissão, depende de que outras pessoas façam acontecer para as coisas chegarem na sua vida, e não aconteceu, não está vindo, não foi culpa sua, foi culpa de coisas externas. E aí agora você está, ei, a fé tem o poder para te tirar. A fé tem o poder, querido, para resgatar você. A fé tem o poder, meu irmão, de pegar você pela mão e te tirar desse lugar e dizer, vem cá, que a palavra, ela funciona. O sistema mundano pode falhar, mas a palavra de Deus não. E eu quero que você possa levantar as suas mãos e fechar os seus olhos. Pai, neste momento, Senhor, libera uma palavra de vida sobre os meus irmãos. Oh, aleluia. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, que foi levantada e exercida sobre as nossas vidas, eu declaro, Senhor, respostas inesperadas. Oh, aleluia. Ligações, Senhor, mensagens, decretos divinos. Aquilo que está, Pai, precisando ser destravado, sendo destravado nesse momento, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que de fato vai acontecer. Eu declaro que de fato vai acontecer. Eu declaro que de fato vai acontecer. Oh, Senhor, porque eu sei que grandes coisas vão acontecer sobre a vida dessas pessoas. Eu sei, Senhor, que grandes coisas vão acontecer, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Oh, aleluia. Fé e milagre vai acontecer. Oh, aleluia, o Senhor vai te tirar. O Senhor vai te libertar, meu irmão. Aleluia, a fé, ela tem esse poder. E eu declaro, queridos, que essa semana ainda você vai receber algo milagroso. Oh, aleluia. Se você precisa se arrepender, meu irmão, se arrepende. Porque uma das coisas que impede a fé de operar é o perdão. Se tem algo, querido, para ser perdoado, se tem algo para ser solto, solta nesse momento. Para que a fé do tipo de Deus, ela possa operar de forma mais eficaz, transformando a sua vida e trazendo à existência, querido, aquilo que ainda não é como se já fosse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia.